Ei, você disse pipoca?
Preparem suas pipocas, porque está no ar o Pipocast. Eu sou o João Bueno, e aqui ao meu lado está o Lucas Drummond.
Fala aí!
E hoje, nesse primeiro episódio, iremos falar do filme Homem de Ferro. Mas antes de começar, a gente tem que dar uma pequena introdução do que vai ser o Pipocast dentro do Três Filmes.
Então, o Três Filmes tem atrasado um pouco, porque exige muito empenho de todos os participantes, todos tendo que assistir os mesmos três filmes, e os horários não estão se batendo muito, então criamos um podcast mais simples, de um filme só, é mais fácil de...
Mas mesmo com o podcast não significa que a gente vai deixar de fazer os três filmes. A questão é que os três filmes vai demorar mais, e pra não deixar vocês sem nada, a gente pelo menos vai gravar o podcast, que é uma coisa mais rápida.
A gente tem vários planos pra fazer coisas novas, mas exige um pouco de tempo dos participantes.
Mas é isso aí, nesse episódio a gente vai estar falando sobre o filme Homem de Ferro 3, lançado, que estreou essa sexta, no caso, dia 26 de abril. E a gente vai ver o filme Sauron, dia 27, e a gente agora vai dá a nossa opinião sobre Homem de Ferro 3. Queria começar falando sobre uma coisa que eu queria ver, que eu queria saber como é que eles iam encaixar nos filmes pós-Vingadores, que era o próprio Vingadores, né? Queria ver como é que os Vingadores seriam citados nesses novos filmes. E daí, no Homem de Ferro 3, a gente pode ver que meio que Tony Stark, ele não gosta muito de
comentar sobre,
falar sobre os Vingadores.
Sobre o fato ocorrido.
Não sei se isso foi talvez por causa que realmente a Marvel não queria que...
Porque é difícil, eles vão fazer um filme de um herói, mas eles têm que focar só no herói, só no Homem de Ferro. Aí não pode ter algum probleminha e chamar os outros.
Tipo, não, claro,
tem
sim,
que ser um Homem de Ferro.
Só Homem de Ferro, mas eu acho que talvez eles podiam ter falado mais um pouco, tipo, não sei, só feito um comentário ali sobre tal herói, Vingadores, assim.
Não sei,
mas mesmo eles não citando muito os Vingadores, foi encaixado bem, assim, a coisa do Homem de Ferro não querer falar sobre os Vingadores, por ele ter aqueles ataques de ansiedade.
Porque de todos os Vingadores, o Homem de Ferro foi o único que teve uma experiência fora da Terra, né? E algum pode ter interferido alguma coisa.
Sem ser o Thor, né? Mas o Thor já é fora da Terra.
Também. Mas sempre acabam mencionando o fato em Nova York. Só que o Tony Stark, ele desviava o assunto, né? Ele preferia não
falar. Outra coisa que eu gostei do filme... eu achei que, tipo... Achei melhor que o segundo filme. Porém, pior que o primeiro, né? O primeiro ainda é melhor. Uma coisa que eu gostei, assim, é que, assim, no começo você via eles sempre colocando na internet muitas fotos de armadura nova. Que parece meio que sendo isso só pra vender bonecos. Mas, no fim, a coisa de armadura foi até bem encaixada. Por causa que ele meio que ficou paranoico, essa coisa de querer construir armaduras, por causa que ele não se sentia seguro Não sentia que poderia proteger Pepper. Por isso que daí ele ficava obcecado por construir armadura. Então essa acho que foi uma saída boa pra poder vender boneco. E mesmo assim a gente vê várias armaduras do filme. Não tanto quanto eles liberaram a imagem, porque eles liberaram a imagem de tipo, todas as armaduras. São tipo 42 armaduras. Mas mesmo assim a gente vê algumas, tanto que tem a cena que é pra mostrar as armaduras, né?
Onde? O fim mesmo?
É o fim.
Ah, não sei, porque desde o filme, pra mim, desde o começo é focado nessa coisa de ele ter várias armaduras. Ele chega em casa, daí já tem uma armadura, daí sempre mostra uma armadura diferente e tudo.
É, sim, mas a armadura principal ali que ele sempre tá com ela é a Mark 42. Eles até eles focam na Mark 42 e na tecnologia do... Ele poder meio que chamar as armaduras só pelo pensamento, assim.
Uh-huh.
É, mas falando um pouco sobre o Tony Stark nesse filme, assim.
Sobre...
Tipo, um Tony Stark, uma coisa que eu percebi no filme é um Tony Stark mais... O que eles quiseram passar era um Tony Stark mais herói por si só, assim, entendeu? Tipo, mesmo sem armadura, ele pode ser herói. O filme quer meio que mostrar que, tipo, o Tony Stark tem tipo, o poder da inteligência, assim. Não que ele tem o poder da inteligência, mas que, tipo, mesmo... Que, assim, sempre nos outros filmes a gente mostra o Tony Stark sem armadura, ele não é muita coisa, assim. Mas nesse filme não, nesse filme que é, tem várias partes do filme que o Tony Stark, tipo, que nem luta, não luta, né, mas ele controla a situação sem as armaduras. Que nem na parte que ele tá naquela cidade pequena onde aquela mulher que pega fogo, devido à tecnologia extremes, aquilo... O soro, ela vai atrás do Tony e o cara consegue se livrar, a matar a mulher sem nenhum recurso de armadura, assim, só na inteligência, por assim dizer, né? Isso é mostrado várias vezes, sem ser essa cena ali também, a cena que ele entra na casa pra pegar o mandarim, que a gente tem já a revelação do mandarim, que é uma coisa... Que é uma coisa estranha, porque desde o começo do filme você pensa que o mandarim vai ser tipo... Caramba, o mandarim, tipo, nos quadrinhos do cara é foda. Você vai achar que o cara vai ser um vilão, um
terrorista.
Assim, terrorista ferradão. Daí você descobre que na verdade o mandarim é só um ator.
Ah.
Por causa que o verdadeiro vilão na verdade do filme não é o mandarim, é o Aldrich Killian, que é interpretado pelo Guy Pearce.
É, isso que eu achei legal do Homem de Ferro 3, que ele não é, ele tá passando dificuldade, aí ele usa a armadura e resolve a situação. Ele passa dificuldade o filme inteiro mesmo. É, são poucas as partes em que ele tá usando a armadura mesmo pra resolver, né? Ele é o Tony Stark mesmo.
Tipo, enfrentando. O Tony Stark é o cara.
É, porque não tem... uma grande trama, assim, que como os Vingadores, que ele precisa da armadura o tempo inteiro. É uma coisa mais... não muito explosiva, assim.
É, não sei. É... Mas falando... mas falando um pouco sobre os vilões, assim, ou o vilão principal. Falar um pouco sobre o vilão do Guy Pearce, que... No filme, no começo do filme, ele dá uma introdução...
É,
do que um vilão se tornaria.
Que nessa introdução ela mostra, sei lá, 14 anos antes, 13 anos antes.
É, 12 anos, 13.
É, mostra o ano de 1999. E que tá tendo, não sei, um evento, né?
Uhum.
E nesse evento o Tony Stark conhece o cara que no primeiro filme tá preso em cativeiro com ele.
Não sei se é, cara.
Com certeza.
Não sei, é o cara, ele aparece no de longe, assim, o carequinha ali, mas eu
não
sei.
Não, é o carequinha, cara. Eu assisti o filme O Homem de Ferro 1, sei lá que dia, uma semana
antes.
Uma semana antes. E é o mesmo cara. E se eu não me engano, ele fala, pô, eu te encontrei já em tal evento, né? Viu? Isso que é legal, tipo, mostra a parte do cara que aparece no primeiro filme. Então no filme 3... Mostra antes do que uma coisa que acontece no filme 1.
É, mostra mesmo no 2009. Daí a gente meio que mostra o Tony Stark criando o vilão dele, assim.
É, mas é, a introdução do filme é muito importante pro resto do filme, né? Porque tem a parada da planta da mulher lá, né? Que é usada como base no filme inteiro.
É, pra tecnologia extremes, que seria aquela coisa... o que transformaria as pessoas no que é em uns bichos de fogo. Pra quem não viu o filme mesmo assim, tá ouvindo isso, porque claro que vai ter spoiler. Existe o Guy Pearce cria junto com uma mulher que o Tony Stark conhecia, que é Maya, o nome dela. É uma tecnologia, tipo uma tecnologia que alteraria o DNA humano, assim. Alteraria o corpo, e daí nela os caras viram meio que um tachumano, assim, sabe? Tipo, eles viram meio que tem tipo uns foguinhos na mão, eles podem queimar as coisas, assim.
É meio difícil. Mas às vezes, sei lá, acontece uma sobrecarga e a pessoa explode. Mas é que logo no começo a mulher tá testando isso com planta. Aí ela fala, ó, melhor não tocar na planta e tal. Aí o cara vai lá e encosta, tipo, até tira um pedaço da planta e ela se regenera.
Porém explode, por causa que a tecnologia, por causa que a questão da tecnologia é que às vezes ela aceita ou não aceita um corpo.
É.
E o grande plano do Mandarim, que era causar várias explosões nos Estados Unidos, porém quando o Mandarim explodia todas essas explosões, não se achava esquisito das bombas, porque na verdade quem explodia eram as pessoas, não eram... Eram pessoas que usavam essa droga, essa droga, pode se chamar droga extrema, porque as pessoas tomavam aquilo como se fosse meio que uma droga.
É, assim. E é um bom ataque terrorista, porque qualquer pessoa pode ser uma bomba, né? sem usar nada, assim. Tipo, tá ali do nada e tem um atentado, uma pessoa explodindo.
É, mas na verdade o Mandarim verdadeiro não é o Ben Kingsley, né? É o Guy Pearce.
É que primeiro esse mandarim aí, eu não sei o nome. O de verdade.
Ah, o Aldrich.
É. Ele tem uma ideia boa, né? Ele é humilde, ele quer fazer uma coisa pra ajudar a sociedade.
É.
Mas aí o Tony Stark sempre daquele jeito, tipo, pensando mais nele, não ligando pros outros. Aí ele fala, a gente se encontra lá depois. E fez ele meio que passar sozinho. Aí ele meio que criou uma raiva, né? Não sei.
É falando sobre outros...
Que era uma boa ideia e acabou sendo usada pro mal.
É. Falando em outros personagens, a gente tem a Pepper Potts, né?
É, que tem bastante destaque no filme.
É, nesse filme eu acho que ela recebe bem mais destaque do que os outros, assim.
É.
Mesmo ela tendo destaque nos outros, nesse filme em especial, ela, tipo... Ela meio que vira o amuleto, a coisa mais preciosa pro Tony, né?
É, porque a obsessão dele é proteger ela, e... É. Ela acaba, sei lá, querendo ou não, tipo... É.
E ela, nesse filme, ela não gosta dessa obsessão do Tony por construir armadura. A gente também tem o Patriota de Ferro agora, né? Que antes era a máquina de combate.
É, porque é o legal que a gente passou das armaduras sem comentar é que, tipo, aparece outras pessoas comuns usando, tipo, a Pepper
usa armadura.
Acaba usando uma armadura, porque o Tony Stark, ele cria a armadura pra ir no corpo e se automontar.
É, tipo, antes ele tinha que usar aquela maleta ou alguma coisa, agora essa armadura vem nele.
Aí quando tem, e o Tony, ele meio que controla as armaduras pelo pensamento, então...
É, ele tem uma coisa que ele acopla assim na orelha.
É, então, aí ele... Uma ocasião ele faz a armadura aí na Pepper, né?
É, pra proteger ela.
É, daí ela, praticamente, é a Mulher de Ferro.
Mulher de Ferro.
A Mulher de Ferro.
Daí tem o Patriota de Ferro também, que é o máquina de combate que muda de nome pro Patriota de Ferro.
É,
Que é um personagem sempre bom, no segundo filme ele já era maneiro, assim. Ele continua assim, ele meio que é a dupla do Tony Stark.
No segundo filme ele é dupla mesmo, ele usa uma armadura normal pra ajudar o Tony, mas no 3 criaram uma armadura pra ele ser um patriota, tipo ser um soldado dos Estados Unidos.
É.
Tipo, focado em no bem da nação.
Bem da nação.
É. E não me ajudar o Tony.
Eu ouvi um comentário, tipo, no cabine celular lá do Maurício Alain, falando que, tipo, quem dirigiu o filme, né, foi o Shane Black, que é o cara que escreveu Máquina Mortífera 1, Máquina Mortífera 2. Tipo, o cara comparou a relação do Tony Stark e Patriota de Ferro lá, o Don Tiddle, não sei o nome do personagem, é com a relação do Mel Gibson e do Danny Glover no Máquina Motífera. Não sei, sei lá, mas eu achei algo interessante assim.
É, eu não sei. Não assisti, então não vou comentar.
Beleza. Mas, e outra coisa que, tipo, falando que muita gente tá falando sobre o filme é a comédia, tipo, se existe um exagero de comédia no filme ou se ficou no nível, assim.
Pra mim teve muito exagero, muita coisa. Pô, é um filme de herói, tudo bem ter as suas brincadeiras, mas pô, é um filme de herói, tem que ter as suas partes um pouco sérias, e não tem nenhuma parte muito séria, porque toda parte do filme eles vão tirar sarro de alguma coisa, fazer uma brincadeirinha.
É, realmente, tipo, até mesmo o Mandarim, que você no começo acha que é uma coisa, tipo, super séria, tipo, o cara destrói a casa do outro, você acha que, pera aí, o Mandarim bem quis e vai foder tudo. O cara é o terrorista, de repente você descobre que, na verdade, ele é só o ator.
É, daí, tipo, eles estão tendo uma conversa séria, tipo, pô, onde que tá a Pepper, tipo, o cara que é o patriota de ferro lá, com a arma na cabeça do Mandarim, esse falsificado aí, e ele comemorando o gol na TV. Tipo, porra, é uma coisa séria, não fica exagerando tanto.
Outra coisa que eu achei decepcionante no filme foi a cena no avião.
É, por quê?
Por causa que o cara vai lá salvar o presidente, você acha que caramba, onde fica agora pra salvar o presidente? De repente, daí todo mundo agarrando um na perna do outro, deu caramba, olha só que coisa heróica. De repente, é só o teste.
É, tipo, mostra no trailer, que é uma parte tensa, daí acontece a parte tensa inteira, você torcendo, tipo, os caras...
Não, vai falar.
Você torcendo, os caras caem, tipo, 11 pessoas caindo, né?
É, 14.
É, 14 pessoas caindo do avião, aí ele não tem como salvar todas, aí ele pega uma... Faz essa pessoa conseguir agarrar a outra e formando uma corrente. Aí ele salva, consegue salvar nos últimos metros.
Mas não consegue salvar o presidente.
É, e aí é uma simulação.
É. Ah, mas assim, ele até tem um drama no filme, assim, tipo... Não um drama, mas tem cenas sérias, mas elas sempre são, tipo... Quebradas, assim, por uma coisa muito de comédia, assim. Tem algumas coisas sérias que eu gostei, por exemplo, uma coisa que eu achei, tipo, é séria, eu achei legal, tipo, o vice-presidente, que o vice-presidente traiu, que tá traindo o próprio presidente só por causa que ele quer a tecnologia, a extremis pra poder que a perna da filha dele volte.
Ah, assim, sim, né?
Algumas coisas são, achei legais, bem encaixadas.
Não, a história é bem legal, mas acho que é meio desnecessário, tipo, tem as suas coisas engraçadas, mas... Acho que fizeram muita coisa engraçada.
Falando um pouco sobre as cenas de ação, o que você achou? As cenas de combate. Cara, sempre. Cara, eu vou pra caramba as lutas, né? Tipo, luta não. Cara, eles não erram quando é em combate, assim.
É, e. Eu não sei falar também. É. De uma. Não tem muitas cenas de combate, né?
Tem, né? Mas. Não sei, uma cena que eu gostei pra caramba que mostra um. Que é exatamente aquilo que ele tá falando de um Tony Stark menos. Que um Tony Stark precisa menos de armadura, é aquela luta que eles estão na. A luta final, né? Que é o Tony Stark contra o Guy Pearce, o Aldrich. Que o Tony Stark, tipo, vai lutando, e enquanto ele luta, ele tira a armadura, aí, tipo, ele coloca a armadura de volta. Aí o Aldrich vai cortar, tipo, ele no meio. Tipo, com aquela mão dele de fogo, daí ele descola da armadura, daí cai, daí o cara corta a armadura.
Ejeta.
Daí quando ele estiver caindo, ele vai só encaixa em outra armadura. Daí ele vai trocando, acho isso legal. Ou até mesmo na cena da casa, que tipo, pra salvar a Pepper, ele vai colocando a armadura nela pra ela não cair, ele cair. Daí quando ele estiver caindo, a armadura volta pra ele, um monte de coisa. Esse tipo de coisa eu achei legal, essa briga.
É,
tipo, tira e coloca a armadura.
É, eu achei legal em cena de ação quando ele foi preso lá, aí que ele começa a lutar com os caras, mas veio só umas partes da armadura, tipo, veio uma parte da perna esquerda e tipo uma parte da mão direita, assim, não veio o resto da armadura, só tinha essas partes, porque o resto tava meio que...
Na casa daquele menino que deixou trancado.
É, aí tipo, ele meio que com uma arma na mão e com a outra
e a outra
da armadura, né? Aí ele atira com a arma dura, aí ele dá meio que uns pulos, um giro assim. Mas arma. Sendo o Tony Stark, tipo, não sendo o Homem de Ferro, ele voava, girava e atirava tudo.
Arma.
É, tipo, ele se vira bem, eles têm as coisas de luta, né?
É, o cara tem as skills.
É, tipo, tem um cara segurando as costas dele, aí ele usa o coisinha da perna pra ir pra trás e bater ele na parede.
É, ó, arma e armadura.
Tá.
Não entendeu?
Entendi.
É a armadura.
Eu entendi.
Então tá. Eu falo sobre... Ah, e aquele menino que ele encontra.
É, isso que é legal, porque o... Enfim, agora focando a história, né? Tem que contar a história.
Tem.
Tá, primeiro, esse cara, que eu não sei o nome, eu vi.
Waldert.
É, ele acaba se dando bem na vida e ele faz uma apresentação lá pra Pepper.
É.
Aí o segurança gordinho, né? Daí o segurança gordinho meio que cola nesse cara, porque o Tony Stark pediu pra ele colar no cara. É. Aí acaba tendo um atentado, tipo, o cara usa uma droga lá e acaba explodindo, e esse gordinho, a segurança dele, acaba ficando em coma. E o Tony fica muito puto.
É, meio que é uma motivação, assim.
É, aí o Tony fica
que muito... Que nem no Vingadores, a gente tem o agente Coulson, que morre.
É.
No Homem de Ferro 3, a gente tem o rap lá, que é o que é inclusive John Favreau, que foi o diretor do primeiro e do segundo filme.
Aí ele fica muito puto, e assim que ele sai do hospital lá, que foi ver um amigo dele, vem um monte de jornalista, e ele puto acaba falando, então vamos tirar isso ali, pô, a minha casa é tal. Ele acaba falando o endereço da casa, e tá, ele não se tocou que todo mundo ia começar a atacar a casa dele, daí tem...
Não, não todo mundo, só o Mandarim, né?
É, tá. Daí acabam atacando a casa dele, que não é um spoiler, porque aparece até no trailer.
É.
Atacando a casa dele lá, que daí a Pepper usa a armadura. E todo mundo acha que ele morreu, e ele acaba indo pra um lugar bem longe.
É, lá, vai.
É bem longe, daí a armadura dele tá ferrada, ele não tem mais nenhuma armadura, não tem mais nenhum recurso. E aí ele acaba ficando numa casa isolada pra tentar reconstruir a armadura, recarregar pelo menos.
É, daí ele encontra esse menino.
É.
Mas e que esse menino é... Não sei, eu confesso que eu achei meio estranho esse menino, assim, do nada encaixado na história.
Eu achei que ele ia ser meio que adotado, assim.
Adotado?
Não, é, tipo, morar com o Tony.
Sei lá, acho que não, mas ele... Mas...
É que eu pensei, ah, se for um filme muito clichê, no fim o Tony vai, então quer vir morar comigo.
É, mas no final o Tony, tipo, dá um laboratório pro garoto, como se o garoto fosse um... Como se o garoto fosse, tipo, um mini Tony, assim,
sabe? É, daí eu pensei, nossa, Homem de Ferro 4 vai ter, tipo, Menino de Ferro.
É. eu achei isso meio podre, assim, na verdade.
Não,
eu
mas... Gostei muito disso. Bom, mas é emocionante, assim, tipo, chega a... Porque a criança, ele não tem o pai. É, meu pai saiu pra jogar na loteria.
Dele...
Acho que ele ganhou, porque faz seis
anos que não volta.
Então, daí, pô, ele não tem o pai, ele considera bastante o Tony. Aí ele é meio pentelho, meio pirralho.
É.
Daí ele quer sempre estar junto, sempre... Mas ele acaba ajudando bastante o Tony. E no fim é maneiro a homenagem pra ele, tipo, pô, você é um pirralho, mas você ajudou de verdade.
É, tipo, ganhei um laboratório.
Né? Quem sabe mais pro futuro aí.
Menino de Ferro.
Isso mesmo.
É
que ele não tem destaque, ele só tem destaque mais ou menos naquela hora
naquela,
lá.
Naquela cidade, quando o Tony tá naquela.
É, que dá, mas logo depois o Tony vai embora. Isso, ele chama a armadura que tá presa lá.
É.
É, tipo, é bem legal, tem as cenas de aventura, de emoção, de aventura, assim. E, tipo, sempre tem uma tirada de comédia. É legal.
Sempre mesmo, assim. É. Não foge uma hora que não
tem. Ele tá preso, daí ele fala, então, ele tá pensando em chamar a armadura dele. Então, vocês vão se ferrar. Agora. Não acontece
agora.
Nada. É. Não, agora, em 5, 4, 3, Sim. Quatro.
Quatro.
É, quatro, três, dois.
É isso aí. Agora, então, vamos para as opiniões que cada um achou de Homem de Ferro 3.
Eu achei o filme bem bom, tipo, bem... eu dou uns 8,5. É... não chega a ser melhor que o 1, mas é bem melhor que o 2. Porque, além de ter as cenas de emoção, sempre tendo uma tirada de comédia, tem um certo... não muito drama, mas... tem um certo drama, ele passa dificuldades.
Uhum.
É. Tipo, é um final bem diferente, porque ele consegue controlar as armaduras, mesmo sem estando junto, né?
Uhum.
Aí, no fim, tá mais ou menos um exército da galerinha do mal, e o Tony tá meio que sozinho. Aí ele pega, precisamos de ajuda, daí, tipo. Vem todas as 42 armaduras assim pra ajudar. É. Aí é bem foda. E. Fala quem que é o grande herói do filme?
Pode falar.
Heroína.
Heroína? É a Pepper Potts.
É, porque ela tava sendo presa, ela foi presa e ela tava sendo. Tava sendo injetada essa.
Essa estremes. Ela ia ficar meio.
É, aí.
Tá chumando.
Aí tá meio que passando um drama. O Tony faz tudo pra proteger ela. Aí ele tá tentando salvar ela e ela acaba caindo. E todo mundo, que provavelmente eu não entendi, não tem uma ideia de cinema, achou que ela tinha morrido de verdade.
É, mas tudo. É, mas quem conhece sabe que não iam matar a Pepper Potts.
É, não iam matar ela e já tava muito na cara que estavam dando essa
injeção.
Essa injeção nela, ela ia virar uma super, não sei o que.
Mata chumando.
É, aí acaba ela morrendo, aí o Tony passando por todas as dificuldades. Tipo, ele usa uma armadura pra tentar matar o cara, né? Ele faz a armadura montar no cara.
É.
E fala, explode a armadura. Só que mesmo assim não dá muito certo. E quando parece que tá tudo ferrado, chega a grande heroína.
Pepper Potts.
É. E daí ele como grande...
Esquisito.
É, e ele como... a gratidão, tipo, ela é a coisa mais importante. Não é... não são as armaduras. Aí ele pega e manda todas as armaduras se explodirem, assim, como se... tivessem sendo fogos de artifício.
É.
Aí eles lá juntos e as armaduras andam explodindo.
É, legal.
Daí... eu vou contar o fim inteiro.
Pode contar.
É, aí... não vai editar, né? É, não. Tipo, tirar. Aí ele acaba fazendo a cirurgia. Ele não é mais dependente daquela coisa no peito pra sobreviver.
Uhum.
E muita gente deve pensar que acabou o Homem de Ferro, né? Porque ele não tem mais a coisa no peito. Mas é meio óbvio, né? Porque vai ter Vingadores 2.
É, tanto que no final do filme dos créditos aparece o Tony Stark vai voltar.
É, só que ele acaba fazendo a cirurgia, não sendo mais dependente da coisa no peito. E daí acho que ficou legal isso.
É, e daí ele fala no final, ah, podem tirar minha casa, podem tirar minha... não sei, pode... ele fala,
podem tirar tudo de mim, só não podem tirar uma coisa. Eu sou o Homem de Ferro.
É.
Nossa, muito
daí
foda.
Daí foda.
Então, 8,5, filme muito bom.
É, vou falar a minha opinião. Primeiro tem minha nota aqui, que vai ser um 8. Eu vou estar descontando esses dois pontos, porque... primeiro por causa que eu acho que houve um certo exagero, assim, na comédia, assim. Às vezes parecia até um filme de comédia.
É, né?
Tanto que não tanto de super-herói. É... achei algumas coisas meio esquisitas, assim. Até mesmo a cena da Pepper Potts como heroína, assim, eu achei uma coisa meio, tipo, não sei, sabe, quando fica meio, tipo...
é, o foco tinha que ser o Tony.
É, assim, eu gostei dessa coisa do Tony Stark ser mais herói sem armadura, sabe, tipo, ele é o Tony Stark, ele é foda. E acho que é basicamente mais por isso que eu vou estar descontando esses dois pontos. É, eu achei que é um filme muito, assim, agradável, ele é bem fechadinho, história boa. Ele, assim, o final, como o Drummond já falou, é bom pra caramba. Eu gostei das coisas dos fogos de artifício, entre aspas, né, que são armaduras explodindo. É, ficou legal, adiciona uma coisa um pouco mais dramática. É, final feliz.
É, Não, é um filme de herói, tipo, todo filme vai ter um final feliz.
É. Imagina se a Pepper Potts morre de verdade, acaba com o cara do enterro, assim.
Nossa senhora.
Ia ser mais estranho. É, mas é isso, eu, de qualquer forma eu gostei. O Homem de Ferro sempre é legal assistir. O Homem de Ferro aí é um dos melhores da Marvel dos cinemas. Acho que ele é o melhor da Marvel hoje em dia nos cinemas, né? Não tem ninguém que bate ele, eu acho.
É, eu não vou entrar nessa discussão porque está falando para me provocar e acabou o podcast já.
Não, e pra mim é isso aí, cara. Homem de Ferro sempre vai ser legal. Eu acho difícil errarem com Homem de Ferro.
É, porque...
eles têm um personagem tão rico nas mãos, acho que meio difícil poder fazer alguma coisa ruim.
É, porque desde o começo, os outros filmes da Marvel, como Capitão América, Thor, não tem muita tirada de comédia, mas eles aproveitam bastante por ser o Tony, que desde o primeiro filme já colocaram foco de ser um cara mais largado, assim, né? Tipo, todos os heróis, não, vou esconder minha identidade para proteger as pessoas próximas a mim. Daí o Tony, foda-se, eu sou o Homem de Ferro.
É. Tipo, o Tony, ele meio que não luta pelo, tipo, que nem Capitão América luta pelos Estados Unidos. O Tony, tipo, luta por ele, né?
É, tipo, pô, não mexe comigo que tá de boa.
É, tanto que ele não tem uma obrigação com o governo, com nada. Tanto que foi criado o Patriota de Ferro pra isso, né? Mas é isso, cara. Eu gostei do filme e pra mim é recomendado. É a recomendação aí. Vale o ingresso.
É.
Por assim dizer.
Então chegamos...
É, eu acho que... Será que seria legal comentar sobre a cena pós-créditos?
Mano, acho que não é nada demais, né? Eles fizeram uma cena só porque é Marvel mesmo.
Porque é verdade. Essa cena pós-créditos foi a mais fraquinha de todas. Porque todas as cenas pós-créditos eram uma coisa tipo...
mostrando um
Vingadores,
próximo filme, né?
É, Vingadores, tipo... Os outros filmes eram tudo a ver com Vingadores. E essa cena pós-créditos, não. Essa cena pós-créditos foi só tipo... somos a Marvel, tradição de por cena depois dos créditos, vamos fazer uma cena engraçadinha.
É, tipo o Tony Stark se abrindo pro Dr.
Banner lá, pro Hulk.
Pro Hulk. Aí, tipo, contou... praticamente o Tony Stark contando a história do filme.
É, contando.
Tipo, pô, começou assim, assim, assim. Aí mostrou, focou no Hulk, no Dr. lá.
Bruce.
Ele tava dormindo assim, eu acabei dormindo. Pode contar de novo.
É, mas sei lá, foi uma cena fraquinha, por assim. É. Mas é isso aí, cara. Esse foi o podcast, espero que vocês tenham gostado.
É, como é um podcast um pouco mais simples, vamos tentar atualizar um pouco mais.
É, aí a gente já vai ter... o próximo episódio já vamos tentar falar sobre a morte do demônio.
É, provavelmente assistimos essa semana.
É.
E foi mal a demora, não morremos.
É, foi mal esse... tempo parado, mas foi um tempo que serviu pra gente tentar se reorganizar, porque a gente passou por dificuldade de poder estar mantendo a periodicidade, assim, de manter o podcast sempre, porque fazer o 3 filmes não é fácil. Então a gente não desistiu 3 filmes, mas 3 filmes vai ser uma coisa que vai demorar mais, então uma coisa que demora, na verdade, né? Mas pra poder manter vocês com alguma coisa, a gente criou o Pipocast. Espero que vocês tenham gostado. Mas então é isso aí. Falou.
Falou.